Começa agora no podcast da Rádio Anatomy Flix, um bate-papo com o professor Rogério Gossi. E hoje estamos com um convidado especial, Dr. Fábio Zanatta, médico anestesista da Santa Casa de São Paulo.
Fala galera do Flix, beleza? Estamos aqui de novo com o grande Fabião Zanatta. E aí, meu querido?
Fala, Rogerão, tudo bem, cara? Como é que tá o pessoal aí? Tudo bem com vocês aí?
O pessoal tá gostando aí de uma anestesia, hein? Tô sentindo que o pessoal gosta de uma anestesia.
É, agora que o pessoal tá sabendo o que é ser anestesista, o que é anestesia, o pessoal tá mais abrindo o olho aí, né, cara?
Eu acho que você tirou o medo das pessoas de serem submetidas a uma anestesia. Tem a galera também, eu esqueci até de falar no outro, que não gosta da picada e tal, aquela coisa.
Ah, isso é invariável, cara, né? Não tem como tirar isso daí. Você vai no pronto-socorro tomar algum remédio que você tá passando mal, você vai tomar picada.
Vamos falar de uma coisa hoje que, cara, eu gosto muito, eu acho sensacional. Eu gosto de história. Eu faço muito gancho com histórias da anatomia. Aí agora como a gente tá aqui com o anestesista, a gente vai falar sobre história pré-anestésica. E aí eu vim perguntar aqui pro nosso grande amigo Fabião Zanatta. Aí depois a gente vai desenrolar isso. Qual que é o primeiro registro de uma anestesia? Quando foi a primeira vez que um sortudo teve a chance de ser anestesiado? É, e se deu certo, como que foi isso aí?
É, então, antigamente, cara, não existia anestesia, nem fármacos anestésicos.
Nem, né? Google, né?
Nem Google. E aí era na anestesia segura, cada um segurava um membro do cara e vamos lá, vamos cortar.
Segurança total.
Show de horrores, né, cara? E aí alguém brilhante teve a ideia de, pô, não dá pra continuar, a gente tem que tratar os doentes, não dá pra morrer de coisas, por exemplo, infecção de pele, por exemplo. Vamos tentar achar um anestésico que a gente aguente submeter o paciente a fazer a cirurgia. Então o primeiro registro de uma anestesia foi feito em Massachusetts, uma cidade nos Estados Unidos, ali em Boston, tá? Na Universidade de Harvard. E foi usado o éter etílico como anestésico pelo Dr. Crawford Long. Ele administrou em 30 de março de 1842, numa cirurgia para remover um tumor na mandíbula. E o paciente conseguiu sobreviver a essa cirurgia. Foi o primeiro, então, ato anestésico registrado na história.
Cara, 1842. Antes disso, o pessoal sabia, já se sabia, porque assim... O álcool, dependendo da dose que o cara toma o álcool...
Ele fica entorpecido, né?
O cara bate o dedinho do pé...
Nem sente.
Nem sente. Então até hoje é assim. O corpo humano não mudou muito de 200 mil anos pra cá.
É, por que o pessoal normalmente fala, ah, toma uma cachaça aí pra poder fazer alguma coisa, como um anestésico? O álcool, ele tira o nível de consciência da pessoa. Então a percepção da dor acaba sendo interpretada de uma outra forma. O anestésico que vai fazer também essa parte, existem dois tipos. O anestésico local, que acaba com a transmissão da informação para o cérebro. Tem um analgésico, que também tem sobre os receptores específicos, que também é sistema nervoso central e na coluna. E tem os anestésicos, que são os hipnóticos, os halogenados, que eles fazem a alteração da percepção do ambiente. Então o paciente, ele fica viajando e não lembra o que está acontecendo em volta dele. Por isso que ele consegue fazer pequeno, por exemplo, bater o álcool, bater o pé, às vezes fazer um leve corte. Por exemplo, você vai num festival de show aí, toma umas birita a mais aí, toma aí uma cotovelada, uma garrafada aí
só
na cabeça.
No outro dia.
Só vai ver que está sangrando no outro dia, nem lembra, né? Então assim, a sua percepção da dor muda.
Quando que o pessoal percebeu que era possível fazer um bloqueio de dor?
Os estudos começaram desde, né, como se fosse o Fleming na bactéria da penicilina, né, que ele estava mexendo com uma outra coisa.
Foi um acaso?
Foi um acaso que caiu a penicilina no estudo dele, lá dos fungos que ele estava vendo, e acabou descobrindo que matava aqueles fungos que ele estava pesquisando, as bactérias ali. E aí descobriu a penicilina. Do mesmo jeito, a cocaína foi sendo descoberta porque amortecia o nariz da pessoa, amortecia a pele. E aí foi utilizado, por incrível que pareça, cocaína como uma hack anestesia na coluna. Eu não posso nem falar que deu ruim, né, pro cara. Mas que ele ficou sem sentir, ficou, né? Então foi descoberto isso.
Porque antes da penicilina já se conheciam as bactérias, mas ainda não se conhecia como controlar a cura, né? A infecção. Então, mesmo que você tivesse um anestésico, e aí ele veio a partir de 1842, já se sabia que você podia bloquear a dor das pessoas e ter um acesso cirúrgico. Mas o problema era o controle das infecções depois. Não adianta você abrir...
Exato.
E aí aquilo infeccionar e a pessoa morrer. Então é só...
É um conjunto, né? Porque assim, não adianta você tratar curando uma cirurgia se depois você não consegue dar antibiótico e controlar uma bactéria que não deveria estar ali, contaminando o tecido, e o paciente vai morrer. Então é uma sucessão de evoluções que, graças a Deus, hoje a gente tem todos ele na mão para poder salvar, corrigir, controlar a infecção.
E também as vias de acesso dos anestésicos também foram sendo modificadas durante o tempo.
Exato, né? Você tem que lembrar que hoje em dia a gente tem anestésicos venosos. Antigamente era só inalatório, porque não se tinha acesso venoso, porque levava infecção, o cara morria porque não tinha antibiótico. Então, também as vias de acesso mudaram, graças a Deus, né? A medicina está evoluindo cada vez mais e hoje em dia existe, não para fazer cirurgia, mas existe analgésicos de PET. Como se fosse PET de nicotina, existem analgésicos de PET. Então, para coluna, para uma dor mais forte, tem PET de fentanil, que é um opioide forte para poder controlar a dor.
Na sua opinião, como anestesista, qual você acha que foi o maior avanço na área de anestesia? Falar, meu, isso aqui, essa invenção facilitou minha vida nos dias de hoje. Isso aqui me... se eu conhecesse esse cara, eu seguia no Insta hoje.
Ó, eu falo o seguinte, pra gente anestesista, tá? Existem duas coisas fundamentais pra se realizar a anestesia. Uma é o aparelho de anestesia. Isso foi uma evolução monstruosa, tá bom? É a mesma coisa que você pegar aí um Uno Mille de 1980, sem direção, ar-condicionado, vidro elétrico, suspensão ruim, motor ruim, gastão. E hoje o Uno Mille, que é 1.0 turbo, com tudo, o cara anda... Tô falando só o Uno Mille, só pra dar um exemplo.
Custa 50 mil agora.
Mas assim, a tecnologia também tem o seu preço, né? Mas também a gente tá falando do Brasil. E anestesia é a mesma coisa, os respiradores, cara, ficaram muito mais confiantes, as técnicas, as pausas, os picos, os controles, os receptores. Então assim, o aparelho de anestesia ficou muito mais seguro, muito, muito mais seguro. E em segundo lugar, os anestésicos, isso foi uma evolução monstruosa também, cara. Antigamente, quando você pegava, mesmo não precisava ir muito longe não, na década de 80, de 70, a gente usava tiopental, mivacur, assim, uns medicamentos que hoje em dia não existem mais, relaxantes musculares, por exemplo, que não existem mais pelo risco de levar anafilaxia, a eventos adversos, infarto, parada cardíaca. Então assim, evoluiu absurdamente a farmacologia.
Em relação à farmacologia mesmo, a questão de drogas anestésicas, quais são as que vocês utilizam no dia a dia? Que falam, isso aqui funciona e pode ir que é seguro.
A gente tem três classes principais, né? A gente tem os relaxantes musculares, que vão fazer relaxamento da musculatura e aumentando o campo cirúrgico para o cirurgião, tá? Para acessar a barriga, para relaxar o músculo da coxa, para entrar no acessar o osso e assim por diante. A gente tem os analgésicos potentes, que são os opioides, tá? Então, várias classes de opioides.
Todo analgésico é opioide?
Não. Nós temos os analgésicos não esteroidais, os esteroidais, temos os analgésicos simples.
Ah, tem analgésico também dessa... Eu não manjo nada de farmácia, assim. Eu sei que você tem os anti-inflamatórios.
Que é os não esteroidais, né? Por exemplo, você tem os analgésicos esteroidais...
Inibidores da COX-2, né?
Isso, tem os seletivos, que é COX-1, COX-2, que são os anti-inflamatórios. Os esteroidais, por exemplo, a dexametasona, a metilprednisolona e tudo mais. E aí você tem os analgésicos simples, paracetamol, dipirona, e aí vai.
Esses analgésicos simples
não podem ser usados em cirurgia.
Não, isso que eu ia falar, o pessoal é meio viciado.
Cirurgia simples, tá? Eu tô falando, eles são adjuvantes, tá? Eles ajudam a analgesia, mas eles não podem ser utilizados para fazer cirurgia. Eles não são potentes. Porque não são potentes o suficiente.
Não dá o grau que precisa pra...
Não vai dar analgesia suficiente, não. O cara vai morrer de dor, pode infartar, vai ser cesado durante a cirurgia. Vai dar ruim.
Dor é dor. Quem sentiu
dor é dor, exatamente.
Que a dipirona, ela entra como opioide, não?
Não, a dipirona é um analgésico simples, assim como o
paracetamol. Ah, é simples, opioide e relaxante muscular. São os...
É, a gente tem uma escadinha, que é o tratamento de dor. Então, o primeiro degrau da escadinha é o analgésico simples, paracetamol ou dipirona.
É o que você faz em casa, tipo...
É, em casa. Ou...
Receitinha da vovó.
Isso, exatamente. Aí, o segundo degrau, a gente vai utilizar os anti-inflamatórios, não esteroidais ou até mesmo esteroidais. Aí o terceiro são os opioides fracos, codeína, tramal, que o pessoal conhece aí, tramal dá muita náusea e vômito, nalbuvina.
Famoso. E o Buscopan é o que?
O Buscopan, ele é um antiespasmódico, ele não tem escopolamina, ele não tem nada a ver com analgésico. Quando você administra analgésico com escopolamina, é porque tem dipirona, tá? Então, para gases, não é que você está sentindo dor. Você está tendo contrações peristálticas do intestino que causam dor.
Então,
você,
galera...
vai dar o Buscopan, que é gases, né? Desculpa, é antiespasmódico. E você tem o Luftal, que é de gases. Ele diminui o peristaltismo e passa a dor.
Então seria interessante tomar essas duas drogas para um melhorar os gases e outro melhorar os espasmos.
Exato. Na farmacologia existe o sinergismo.
Porque tem muita gente, eu vou te falar, eu não manjo nada de farmaco e na minha visão, assim, rasa da coisa, eu achava que o Buscopan era um analgésico. Então é a dipirona que tem nele que vai dar uma...
Exato.
Você está ouvindo o podcast da Rádio Anatomy Flix com o professor Rogério Gossi e especialistas da área de medicina.
É que não é que é analgésico, foi o que eu te falei. Ele diminui a contração peristáltica do colo do útero,
Diminui essas cólicas, né?
Isso, que a as cólicas, intestinais principalmente. Então para de ter cólica, para de ter dor. Por isso que ele é confundido com o analgésico, mas ele não é um analgésico. Existe o sinergismo que a gente fala na farmacologia, que é o seguinte: se você usar muito de uma droga só, você tem os efeitos colaterais dela. Mas se você usar pouquinhas doses de vários, você diminui os efeitos colaterais que cada uma vai te dar. E você aumenta o seu range de analgesia. Porque
potencializa
cada um,
o efeito.
Isso, cada um vai potencializar mais o seu efeito. Então você tem mais analgesia, uma dose menor e menos efeito colateral.
Você que é um cara que lida com a parte farmacológica, assim. As pessoas estão ficando cada vez mais viciadas em farmácia, né?
Com certeza. Principalmente automedicação, né?
O Michael Jackson... Ele, dizem por aí, se ele morreu de fato,
se ele não está entre nós,
se ele não está entre nós, que ele teve uma overdose do medicamento chamado Propofol, é isso?
Exato. O que que acontece? O Propofol, ele é um hipnótico, nada mais
Caraca.
É do que um medicamento para dormir, tá? Ele tem uma faixa terapêutica segura. Porém, ele tem que ser administrado por pessoas que tenham capacidade de controlar o efeito colateral dele.
Qual é o colateral dele?
O principal dele é a depressão respiratória dose dependente e a hipotensão severa que ele causa. Então, o que aconteceu com o Michael Jackson com o Propofol? Ele começou a tomar uma dose pequena e dormia. Dose pequena, dormia. Dose pequena, dormia. Chegou uma hora que essa dose não fazia mais efeito, chamado taquiflaxia, ou seja... Ele toma uma dose, se acostuma e aí ele é igual.
Isso é demais.
É igual um copinho de álcool. Se você está acostumado a tomar uma taça de vinho e fica bêbado.
Isso é a tolerância.
Tolerância. Chama taquiflaxia na medicina. E aí acontece isso. Ele vai se acostumando com aquela dose e cada vez mais precisa de uma dose maior para fazer aquele efeito. Chegou uma hora que estava uma dose tão alta que ele parou de respirar e não tinha nenhum médico lá pra atender ele, pra aí, frente lá. Ele não iria morrer.
A hipotensão também era um...
A hipotensão também é severa, nesse caso, mas principalmente é a espineia com a parada respiratória que é o que mata. Obviamente, vocês devem ter acompanhado que era um cardiologista que estava acompanhando ele, então cada um no seu cada macaco no seu galho, deu problema, não conseguiu reverter, não conseguiu administrar a complicação, o Michael Jackson morreu.
Qual que seria o profissional que tinha que controlar essa...
Ah, com certeza um anestesista ali, né? Qual é o melhor médico para fazer dormir uma
Mas
pessoa?
Você pode ter um anestesista para chamar de céu, assim? Eu pensava que anestesista era mais para centro cirúrgico, assim, vocês fazem parte clínica?
É possível fazer a parte clínica com avaliação pré-anestésica, com avaliação de risco pré-operatório e com acompanhamento de dor pós-operatória e crônica. Essas são as áreas de atuação clínica da anestesiologia em consultório. Mas, obviamente, que não existe no Brasil alguém...
Cara, eu nunca vi um consultório de anestesista, cara.
É que normalmente é consultório de dor. Então, se você olhar por aí algum especialista em dor, provavelmente ou é neurologista ou é anestesiologista. Não tem, não pode, pela Sociedade Brasileira de Medicina hoje, não pode ter nenhum outro médico que tenha um diploma de dor que não seja anestesista ou neurologista.
Eu vou sugerir mais um tópico nosso aqui, numa outra ocasião. Eu tenho um podcast aqui com a Lu Barcala, que ela é fisioterapeuta neurológica, e... Evidentemente, para o médico, para o fisioterapeuta, todo mundo que trabalha na área da saúde, uma das coisas mais importantes é entender a dor. Dor aguda, dor crônica, tipos de dor, interpretar a dor. Então, você só consegue tratar uma coisa se você conhece ela.
É, exato.
Aí eu acho que a gente podia fazer um pod sobre a parte farmacológica da dor. A gente fala sobre isso,
isso
mesmo, os mecanismos fisiológicos.
Dá pano pra manga, viu? Dor é uma coisa muito complexa que... O pessoal acha que não, mas tem bastante estudos, bastante medicamentos, bastante tipos, tratamentos, é bem complexo. E a avaliação de dor também é muito difícil, que para você bater o joelho numa quina dói muito, para alguém dói pouco. Então a dor é subjetiva, né?
Então a dor é exatamente isso, é uma sensação subjetiva.
Objetivo.
Cada um tem a sua, né?
E cada um tem o seu nível de dor, né? A gente costuma perceber na prática que as mulheres, elas são mais resistentes à dor. Os homens são mais fracões, aí vamos dizer assim. Eles tendem a sofrer um pouquinho mais de dor.
Cara, mas sabe por que eu acho legal esse tópico de história pré-anestésica? Porque atualmente eu vejo que as pessoas... É a mesma dependência que as pessoas têm hoje de medicações... Você vê, o pessoal tá... Qualquer coisinha corre pra farmácia pra comprar qualquer coisa pra melhorar de qualquer coisa.
Automedicação. E você falando de avaliação pra anestésica, você tem que lembrar que é o seguinte, a medicação que você toma na sua casa, ela pode ser tão igual quanto superior àquela que o médico vai utilizar no hospital. Então você precisa avisar o seu médico, principalmente o anestesista, que é o que faz a utilização de drogas durante a cirurgia, para saber se não vai dar nenhuma interferência com aquilo que você toma. Então, principalmente medicamentos antipertensivos e anti-hipoglicemiantes orais, os hormônios tireoidianos que você toma, eles devem ser altamente falados e explicitados para o anestesista antes da cirurgia. Porque você imagina, você toma um remédio anti-hipoglicemiante e anti-hipertensivo, você vai para a cirurgia, se acontecer qualquer intercorrência possa acontecer na cirurgia, você vai estar hipotenso e você vai estar com a glicemia baixa. Então, para o anestesista resolver isso, ele vai ter que fazer medicamentos para cortar esse efeito e medicamentos para aumentar a pressão e aumentar a glicemia, glicose e tudo mais. Então, é um trabalho extra, desnecessário, que se você não contar para ele, pode levar a complicações pós-operatórias.
Eu acho que a gente tem que agradecer a história.
Sim,
os caras que
sempre
fizeram história, sabe por quê? A gente está vivendo num mundo, Fabião, um mundo tecnológico. E me assusta isso aí. É, se você tem uma dor, você vai na farmácia e compra um analgésico. Se você tem uma inflamação, você vai na farmácia e compra um anti-inflamatório. Se você está ansioso, você vai na farmácia e compra um ansiolítico. É tudo controlado na base das drogas. Aí você tem agora a facilidade do celular. O cara vai no médico, já chega com a informação da patologia dele toda na frente do médico e ainda questiona. Então a gente tá vivendo num mundo tão tecnológico, tão... E assim, a medicação é tecnológica também.
Sim.
É, veio a base de tecnologia. Hoje a pessoa não consegue entender como era a vida antes disso. Porque se eu via menos casos de depressão, não é porque as pessoas não tinham depressão. Ou elas não eram diagnosticadas, ou você não ficava sabendo que a pessoa tinha. Então a pessoa tinha que tocar a vida pra frente, entendeu? Hoje não, hoje existe esse negócio do celular que o cara tá em depressão, ele faz um textão na internet pra relaxar,
exato,
sabe?
E ele acha as informações que pra ele é importante e ele se autodiagnostica e ele se automedica.
Medica, é.
E muitas das vezes pode ser um sintoma que seja secundário a outro e esse sim tinha que ser tratado e esse sim tinha que ser corrigido. Por isso que a gente vê muitas das vezes... pessoas sendo tratadas erroneamente com complicações, principalmente antibiótico. O clássico aí é a pessoa ter uma dor na garganta, né, uma amidalite, que é inflamação e curaria com anti-inflamatório, mas a pessoa vai e toma antibiótico, que não tem nada a ver. Não vai curar a dor,
vai criar resistência,
não vai melhorar o quadro clínico, ele vai postergar para ir no médico e aí acontece o seguinte: você tá criando resistência para você mesmo. Quando parar de tomar antibiótico, você pode pegar uma infecção porque você matou a sua flora bacteriana na boca. E aí você pega uma amidalite mais forte e aí sim vai ter que ir no médico tomar um antibiótico mais caro e mais forte, porque você resolveu tomar medicamento por conta própria.
A tecnologia que veio para ajudar a gente, eu acho que está atrapalhando em alguns casos. Hoje em dia você pega uma pessoa, e é uma patologia hoje, o vício em tecnologias digitais. O jovem que já nasceu com o celular na mão, ele vai num ambiente que não tem internet, o cara fica... O cara treme.
Né? Louco, né? Fica ansioso.
Aí o cara toma o remédio de ansiedade porque, sabe? Então eu acho que as coisas não são bem assim. E você que trabalha com drogas, assim, você é o cara que pode orientar as pessoas em relação a isso.
É, a gente tem que sempre que ver, analisar. Por isso que existe o médico. O médico estuda, não é que ele sabe, nasce sabendo. Ele estuda e tem a prática para identificar os problemas. O paciente chega falando para a gente os problemas, ele é interpretado e analisado e aí é dado o diagnóstico. Não adianta você, que não é médico, procura no Google, vê duas, três palavras lá, acha que é aquilo e procura qual é o tratamento daquelas duas palavras e começa a tomar o seu remédio, vai tratar o seu problema. Você pode, na minoria das vezes, conseguir porque foi um acaso, mas a maioria das vezes você está se auto-prejudicando.
A dica para vocês é a seguinte: respeitem a história. Como era antes, como é hoje... E aí me assusta como será. Como será? Fabião, se pode aqui, já chegou no nosso limite.
Rogério, show de bola conversar
obrigado
com você,
aí.
Cara.
Vamos conversar num próximo? O que você ia falar? Desculpa. Faustão hoje.
Não, eu ia falar pra você, cara. Pô, legal demais vir aqui poder participar no teu podcast, falar pra tua galera aí. Se porventura a galera tiver alguma dúvida, quiser deixar um comentário aqui embaixo, a gente responde. Ou manda lá no Instagram, @doutorZanata.
@doutorZanata com dois T's, hein?
Dois T's, isso.
Doutor Zanata, o próximo pod é sobre analgesia pós-operatória e fisioterapia em cirurgia ortopédica. Então a gente conversa com bastante... Tem muito fisioterapeuta aqui, estudante de físio.
Show de bola,
gostar.
Pessoal. Isso daí, cara, vocês vão ter que ser o melhor amigo do anestesista. Então, esperem o próximo podcast aí, porque vai ser muito bacana.
Então vamos pro próximo aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.
Abraço, tchau, tchau.